Escucharás. 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 Reinventarnos de desaparecer.
Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. Esa proclama es patria o muerte.
Atenção, passageiras e passageiros, sejam bem-vindos ao Vagão das Ruas. Eu sou a Tati Hirata.
Eu sou a Raquel Siqueira.
E hoje nós duas conduzimos vocês por essa viagem sonora pelos trilhos do interior.
Hoje a gente recebe o metal colorido e carregado de crítica política aqui no Glass. Vocês podem se apresentar, meninos.
Eu sou o Guilherme, baterista, vulgo Ticão aí.
Eu sou o Luiz, baixista e vocalista.
Muito obrigada pela presença.
E agora nós vamos para a próxima estação.
Estação Diversonoridade.
A segunda edição do Festival Diversonoridade já tem data marcada, vai rolar nos dias 17 e 18 de agosto, esse que é o maior festival colaborativo independente de música autoral do interior paulista, que deu tão certo que vai rolar até uma segunda edição. A Kinoglass já tocou na primeira edição. E hoje eu queria aproveitar para a gente entrar nesse assunto, já falar do festival, perguntar para vocês como que foi essa experiência de tocar no Diversonoridade.
Ah, para não só o show, quanto todo o preparo que teve antes da primeira edição, para mim foi algo tipo, que eu nunca tinha visto antes. Quando surgiu a ideia, teve as reuniões, toda a organização, e a gente chegou lá e, tipo, todo mundo tava realmente empenhado no que tinham prometido se empenhar, todos os equipamentos. Não só a parte da música, que foi a que a gente participou mais, mas todo o resto que aconteceu no festival tava funcionando do jeito que o pessoal tinha combinado. Então, pra mim foi uma experiência bem única, assim. Até o show, muito pessoal colou e era um festival de música autoral, e muita gente foi ver. Então, pra mim foi uma experiência incrível, assim.
É, salientar também essa questão que foi a interação, né, que não tinha antes, né, dos músicos aqui da cidade. Acho que muita gente que tava nesse meio musical aqui se conheceu através do Diversonoridade. Eu falo assim, pela banda mesmo, né? A gente teve mais contato com outras bandas, assim.
Bandas que a gente só conhecia de nome e assistia os shows, mas não tinha conversa entre eles.
É.
E a gente tava junto organizando todo o esquema do rolê, assim.
Então, e aí essa iniciativa acabou promovendo essa união.
Sim, sim, com certeza. De maneira totalmente muito mais fácil até, assim, e muito mais interativa mesmo.
É, e vocês imaginavam que tivesse toda essa cena musical aqui em Prudente? Vocês ficaram surpreendidos com isso?
Olha, um pouco até. Eu sabia que tinha, né? Mas eu não sabia que tinha o número de pessoas que estavam nesse meio né, no, na prática mesmo, assim. Eu não sabia que tinha tantos músicos que estavam lá tocando mesmo e fazendo corre independente lá, não, autoral principalmente.
Não,
né?
Só isso, que teve os membros que ficaram também... Ah, teve tanto movimentação no começo, tanto interesse pra tocar, que desde antes da primeira edição já surgia de ter a segunda, porque tinha pessoas que não iam conseguir tocar na primeira por questão de tempo mesmo. Então, pra mim, foi uma surpresa ver que tinha isso, assim, que existia tantos músicos de tantos estilos diferentes, assim, juntos no mesmo festival.
Aqui no Glass, sempre, desde o começo da banda, vocês sempre apostaram no autoral, é isso?
É, eu fui o último a entrar na banda, né? Quando a gente começou, era uma proposta... Sempre foi o autoral, mas no começo a gente tentava dividir um pouco com cover, assim...
Por uma questão tempo também,
é,
não tinha
questão de,
repertório
de tempo
suficiente.
De repertório só, não era nem por questão de querer fazer barzinho, até porque...
Não tinha nem como, não é a proposta.
Mas aí a gente foi tendo esse feedback da galera, assim, que ia curtindo o som, principalmente depois do Som na Linha, a gente falou, ah, chega, a gente não vai fazer mais cover, não precisa. A galera ficou lá, curtiu o som, ficou até o final. E eu achei isso interessante. Aí a gente decidiu parar com cover, então desde então a gente só faz 100% autoral, né?
E como que é o espaço pra música de vocês, pro estilo musical?
Olha, é um espaço que tá com uma transformação recente, eu digo. Porque o que a gente toca, que é muito associado ao metal... Hoje, em Prudente, por exemplo, tem um espaço pro metal. A gente também não foi muito dele, né? A gente sempre foi um espaço com outras bandas de outros estilos.
É, a gente tá num...
Só que eu sei que isso não é uma coisa daqui, assim. É uma coisa nacional, assim. Que falta de espaço pra bandas autorais, no geral, tá escasso. Só que tem uma transformação, porque tem uma nova cena surgindo que tá possibilitando bandas de, não só de metal, mas do rock, assim, no geral, terem mais ambientes, não só na região, mas em volta, assim. Então,
entendi.
É uma transformação.
É, então, agora vamos mudar de estação pra gente poder continuar falando da Kino Glass?
Estação Kino Glass.
Eu tô aqui com o Kinossalmo na mão, que ele reúne todas as músicas de vocês, o Fowler?
Todas as músicas que existem.
E aqui tá falando assim, que o Kino Glass é um meio de capturar e que se acredita ser inacessível ao olho humano. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa definição da banda.
Na verdade, cai em duas conceitos aí, porque essa é a definição do termo Kino Glass mesmo, que você encontra na internet, que é um termo soviético, só que... Também encaixa com a ideia lírica nossa, porque a gente fala de coisas que, por exemplo, no dia a dia, você talvez não esteja vendo o que está acontecendo. As coisas acontecem. Então tem essa ideia de não capturar o que o olho humano não consegue ver. Além do próprio termo, que é o termo soviético, que é uma técnica de filmagem antiga, que também representa isso. É uma ideia de filmar o que o olho humano não seria perceptível ao olho humano, mas numa perspectiva humana, assim. Então, eu vi o conceito quando estava montando isso e eu vi que encaixava muito bem. Falei, não, dá para pôr as duas ideias aí. Mas não é uma frase nossa.
Você tá falando do significado da palavra.
Da palavra Kino Glass.
Mas a origem do nome da banda também tem a ver com... Tem uma história por trás, né?
Tem. Na verdade, o nome da banda surgiu em 2017, no final do ano, quando a banda surgiu mesmo. Que a gente... Pelo menos eu tocava, eu, Fernando e meu irmão, que ainda era da banda na época. O Guilherme entrou depois. E a gente tava com algumas músicas já montadas. A gente tava com a ideia de montar uma banda, procurando baterista. Só que não tinha... não tinha nome ainda.
E aí... Eu, né? Eu? Você sempre era eu.
Não,
sempre
mas
eu.
Você entrou depois. Você guarda pra você. Espera. Aí a gente... Eu tinha montado uma ideia de tipo um logo pra banda, um símbolo, que até dá pra ver no Kinossalmo, que é essa ideia da figura humana e a cabeça dela é uma câmera. E era uma ideia mesmo que remetia algumas letras que já existiam, que estão nas músicas hoje, que é a... Hoje, uma ideia é meio assim, hoje você não tem muito uma privacidade, assim, o que eu consigo ver, todo mundo vai ter acesso. Eu não tenho uma informação privada, não tenho um espaço meu, tudo é compartilhado, tudo pode ser visto como eu vejo. E aí eu botei essa ideia da figura humana como uma espécie de mascote, entre aspas, e passei pro resto da banda, o pessoal curtiu e tal. E aí deu uns dois dias disso, o Fernando veio com a ideia, porque ele falou que ele tinha achado um termo soviético, que representava justamente isso, o câmera como cabeça humana, que é o Kino Glass, que é o termo soviético. Aí a gente decidiu mudar só o glass, que era com Z, originalmente, pra glass de vidro, pra dar uma alternância também no termo, pra não ficar associado. Quando alguém procurasse achar o termo, não, ele acha a banda, sempre com o Kino Glass.
Vai que chama de comunista, né? Não dá muito certo.
O Quinossalmo, pra quem não sabe, a gente tá falando dele, é um folheto que a banda entregou. Eu lembro que no show do Som na Linha, não sei
foi,
se vocês fazem
foi
isso
só no
em
Som
todo
Linha.
Show.
Não, foi só no Som na Linha.
Foi só no Som na Linha.
E eu achei muito interessante, porque as letras da Quinoglass são em inglês, como é comum no metal, né? E nesse folheto vocês trazem as traduções das músicas, uma forma de tornar mais acessível a mensagem de vocês. Foi nisso que vocês pensaram quando bolaram o Quinossalmo?
Foi exatamente nisso. Acho que foi até no ensaio, quando a gente discutiu a ideia de fazer o panfleto com as letras para entregar no show do Som na Linha.
Foi uma ideia bem colaborativa
Foi uma ideia que surgiu dos três, porque a letra cantada em inglês, a língua inglesa não é acessível a todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir ouvir a música e entender. Nem eu consigo, nem ninguém consegue, mas...
Barulho, sim. Às vezes até em português.
Até em português, então. Ainda mais quando você tá falando um monte de palavra rápida, assim, não vai. Só que aí a gente pensou em fazer esse panfleto e aí a conclusão foi muta, assim. Se fizesse inglês esse panfleto, ia ser a mesma coisa que cantar só. A pessoa ia pegar a lei e falar, ok, beleza, tá aqui. Aí ia ter que procurar por fora se ela quisesse entender a letra. E aí eu pensei que em português ia ser uma forma mais rápida, mais fácil. Ela ia estar assistindo o show, vendo a música, porque o Quinossalmo foi feito na ordem que foi o show. E ela poderia estar acompanhando o que a gente está falando. Mesmo que ela não soubesse o tempo, mas ela saberia o que a música estava querendo dizer.
Ótima iniciativa. E, inclusive, esse show do Som na Linha foi uma experiência única. A gente até já mencionou ele aqui várias vezes. E também o Som na Linha de vocês, que acho que foi em fevereiro desse ano, se não me engano,
17 de fevereiro, se não me engano.
Não foi o primeiro show da Quinoglass que eu vi, mas foi um dos primeiros e foi um espetáculo sensacional. Assim, eu não sou uma pessoa super fã de metal e vocês mudaram esse conceito pra mim. É, mesmo dentro do metal, vocês têm uma singularidade, né? A gente olha pra vocês todos coloridos lá em cima, com camisas estampadas em vez das vestimentas pretas que são mais comuns no metal. E não sei também das referências de vocês, de outros grupos que também fazem isso, mas vocês trazem os samples e usam o sintetizador,
senhores,
que até o Fernando, que não pôde estar aqui hoje com a gente,
Global,
que é o tecladista da banda, né?
Na verdade, o Quinoglass, como nós definimos assim no grupo nosso, sei lá, o WhatsApp nosso, é basicamente isso que a gente fala no começo da banda, que é a banda de metal que menos ouve metal, que eu já vi, assim.
E foi progressivo, assim, porque a gente começou já nessa ideia de não tocar de preto, camisa de banda, né?
Fugir, quebrar a corrente.
Mas ainda assim a gente não era tão despirocado, assim, nessa questão.
Foi natural. Banda virou um trio, porque no começo era um quarteto com o meu irmão, quando a banda virou um trio, que aí ele saiu. Aí que começou a acontecer mais coisas. A gente começou a ficar cada vez mais colorido nos shows, cada vez mais... Mas a ideia era justamente essa. Era a diferenciação. A gente não se encaixava totalmente pelos nossos pensamentos no estilo que o metal segue. E aí a gente falou... A gente naturalmente aconteceu, assim, passando. E traz muita influência de fora.
E graças a Deus, né?
Guilherme e Fernando mal escutam metal. Se perguntar assim, a gente tá tocando isso.
As nossas influências hoje, assim... O que eu pelo menos, o Fernando, assim, que a gente tá ouvindo é música...
É música brasileira.
É aquela época dos anos 60 que ninguém conhece, que só gente louca conhece, assim. O famoso Jorge Ben aí. Tá aí
Ben.
Chega até a ser engraçado.
A parte prog do Brasil, que assim, que ninguém conhece, que é o Jorge Ben, que é o Ave Sangria, que é os Mutantes, que é.
Chega até a ser engraçado, porque.
De Melo. Mas aí
é
outra coisa.
Uma das músicas que tocou no Som na Linha foi a primeira vez que tocou no Som na Linha. Que é Spoiler, foi a última que surgiu da banda.
Na semana do Som na Linha
surgiu. E ela surgiu assim, com o Fernando mandando uma mensagem. Cara, estou ouvindo muita música brasileira e montei uma música de metal. Falei, o que você tava ouvindo? Chico Science. Eu falei, da onde puxou? Aí você vê a música e não tem, tipo assim, você não pega a referência, mas ele tava escutando isso e montou uma música de metal.
Que legal.
A composição sai metal, mas ninguém tá escutando, não tem influência.
No mais, assim, a gente ouve tudo menos metal. Porque a gente não gosta de metal, porque...
Não, a gente gosta de não levar a sério.
Metal, ninguém leva metal a sério.
E os nomes da música, eles são em latim mesmo?
Não. É porque isso brincou com a ideia do salmo, assim. Como é no salmo, e pegou a parte, tipo assim, do salmo bíblico de igrejas e tal. Eu falei, vamos pôr nome latim pra fazer uma referência a isso. Mas as músicas têm um nome em inglês. Também foi um consenso. Eu falei, vamos fazer isso pra dar uma diferenciada. A pessoa falou, beleza, faz isso. Aí...
E por que vocês escolheram unir essa referência da igreja com a música de vocês?
É uma grande história.
Muito pelo contrário.
Porque a gente, na verdade, é cada um brincadeira. É básico. É porque quem, assim, a gente conhece quem tá por trás do Som na Linha, que é o Jesus, né? É a referência pra Jesus. Simples. Acabou.
Na verdade... Na verdade, acho que na figura do Salmo mesmo, ela surge mais pela questão da ideia do Salmo, assim. A gente falou, nossa, a ideia do Salmo é uma ideia religiosa. Por que a gente não brinca com isso na estética? Porque, liricamente, não tem uma música que fala da igreja. Não tem.
Acho que não é tão importante assim pra gente falar mal da igreja.
A gente não viu ainda um viés de fazer isso. Ou um porquê fazer isso.
É. Mas a gente não é religioso.
Respondeu.
Respondi a pergunta.
Respondeu.
É importante.
Ainda no Som na Linha, a gente teve uma experiência muito especial. No dia, acho que vocês se lembram de um menininho que não saía da frente do palco e praticamente entrava no bate-cabeça junto com os marmanjos. E
teve que segurar ele na hora.
A mãe teve que segurar.
Foi. E só no final do show, a mãe e a avó vieram conversar com a gente e agradecer pela experiência. E aí a gente ficou sabendo que, na verdade, esse menininho é autista. A mãe e a avó relataram que ele é um menino muito introspectivo, que não costuma interagir muito. E ali foi o oposto disso, né? E elas ficaram encantadas também. Inclusive, essa mãe, que é a Graziele, escreveu um depoimento sobre o Som na Linha, que eu vou até ler aqui, que é curtinho, para pedir para vocês comentarem depois. A Graziele escreveu assim: "Meu pequeno anjo azul, Miguel Augusto. Nesse domingo saímos para passear como sempre fazemos. Em meio a tantas distrações na praça, meu filho Miguel, autista de 4 anos de idade, se encantou pelos instrumentos musicais. Me puxou e com um olhar dizia: quero ficar aqui. Durante o show, ele demonstrou uma alegria que transbordava através dos seus gestos e seus sorrisos. Uma energia totalmente verdadeira e pura. A música transpõe barreiras e é uma forma linda de comunicação. Arte é vida."
Arte é vida, né?
Na verdade, acho que no palco eu não consegui dizer que a criança, por exemplo, era autista. Eu via que a criança estava curtindo muito o show, eu estava até feliz. Eu falei, nossa, que legal, a música tá realmente tocando. Mas quando vê a notícia, tipo, mudou totalmente a perspectiva. Parece que ganhou o significado que a gente estava fazendo. Tipo, a gente afetou do jeito que nunca tinha.
A gente passou a mensagem para qualquer pessoa que estava lá, para assistir. E é isso que a gente estava querendo. A gente mostrou que o metal não é só para os headbanger conservador, não. É pra todo mundo mesmo. É pro povo que tá lá, tá curtindo de graça. É isso.
E, nossa, naquela hora que... Quando o Jesus falou no microfone no final do show sobre a criança, eu fiquei sem palavras, assim. Acho que eu quase chorei, assim, no palco, perto, porque...
É, foi bem forte.
Nossa,
né?
Porque, como falou, de repente ele agiu de uma maneira que ele nunca age comumente, e a Kino Glass foi capaz de fazer isso, tipo, eu fiquei sem palavras, assim. Pra mim, valeu a pena tudo que a gente tinha feito, assim, por causa daquele momento, assim. Que não tinha nem como prever que a gente ia acontecer, mas aquilo lá valeu a pena totalmente, assim. Só aquele momento.
Verdade.
E falando na mensagem de vocês, até voltando a essa questão do metal, a gente teve um outro podcast aqui no Vagão das Ruas com a Carburálcool, também é uma banda de metal, e eu lembro que a gente mencionou uma postagem do Guilherme Sala, em que ele falava que o metal é político e lide com isso, não, algo que não tem como desvincular. E na Kino Glass isso é muito presente, as músicas de vocês trazem bastante crítica política. Durante o Som na Linha, vocês abordaram a questão da Vale, do rompimento da barragem. Na Praça do Centenário, no Diversonoridade. O Diversonoridade foi realizado na Praça do Centenário, que é uma praça que foi inaugurada para homenagear dois coronéis que são tidos como desbravadores de Prudente, mas que a gente sabe que, na verdade, promoveram grandes genocídios indígenas. E isso não passou despercebido, porque a Kino Glass foi lá no palco e mostrou para todo mundo. Como que vocês fazem essa seleção de temas?
A seleção de temas geralmente é feita por Fernando. Tanto é que no Som na Linha, não sei você, eu não tinha conhecimento nenhum do que eram os áudios até o show começar. Ele não tinha falado pra gente, ele guardou pra ele. Ele falou que não. Ele falou justamente assim, eu vou pôr. Ele falou, não vou contar. Eu falei, obrigado.
Nossa.
Muito bom.
No Diversonoridade, o começo também foi.
Ah, o começo também foi.
O começo também foi surpresa. Não
Só
sabia,
que
não.
A ideia é sempre ela ter uma concordância com a música que vem depois.
É.
E no caso do Som na Linha na Vale, era pra ser spoilers, né? Acho que foi depois que a gente fez. Pelo menos a gente fez pensando que era spoilers, alguma coisa assim.
É,
e a spoiler fala justamente isso, de uma situação que acontece em qualquer lugar do mundo, pequeno ou grande, e tipo assim, você parece que você larga as pessoas lá, e o mundo não dá atenção, o áudio vem encaixe perfeito. A parte do Coronel fala, também começou com Pre-War, que é uma música super crítica sobre a relação tipo, dos genocídios, que depois consideram como heróis as pessoas que causaram massacres. Então vem, e o que o Guilherme falou é que é nosso pensamento total, assim, o metal é político.
É, a gente é artístico, né? A gente é da classe artística, né? Se a gente não é político, a gente...
Existem essas injustiças, existem esses...
E não é só o metal, mas assim, a arte no geral, ela é política, né? Ela tem de passar a realidade que ela, que ela se insere, né?
Senão não é arte.
Né? Senão não é arte.
Senão ela não tá fazendo o seu papel devidamente, eu acho.
E toda a escolha dos áudios é proposital com o momento que vocês vão tocar?
É.
Com o momento e com a música que vem depois, geralmente, assim. É. Depende da situação.
Mas, por exemplo, do dia que foi vocês tocaram na Praça do Centenário, foi proposital aqueles áudios com o tema?
Foi.
Ah, isso aí
sim,
foi.
Não, com certeza.
Foram.
Porque a própria crítica para o Centenário, que o Jesus falou diversas vezes no microfone, a gente também tinha com ela.
Uhum.
Nossa, não era uma praça que nem devia existir, assim. E, então, era um momento muito bom, assim.
É, pelo menos a gente tá ocupando agora.
Eu lembro
agora.
Que o Fernando ainda criou suspense. Que ele chegou um dia antes e falou assim, vocês vão gostar muito do áudio que começa o show. E eu comecei a gente começou a fazer um bolão no grupo do que era esse áudio. A gente não acertou.
A gente não acertou.
Não tinha chegado.
Ele surpreendeu todo mundo,
na
verdade,
né? Também.
Ele surpreendeu todo mundo.
É sempre uma surpresa pra vocês, então.
Zero conhecimento antes do show.
E isso torna o show até mais interessante pra gente mesmo.
Eu não sei se dá pra ver. Acho que talvez pelo vídeo da live que a gente fez, dê pra ver. A cara que eu faço pro Guilherme de surpresa, tipo, caraca, o cara fez... Porque, tipo, a gente não sabia que ia acontecer aquele áudio. Mas eu fiquei muito feliz que ele aconteceu, assim.
Que legal.
Aqui no Vagão das Suas, a gente gosta de contar umas histórias aleatórias, assim. E eu tava ouvindo antes do programa, vocês cochichando aí, uma história que parece que a lei do barulho de Prudente surgiu com vocês.
Desculpa,
desculpa, a gente pede perdão primeiro. Mas não só com a gente quer culpar o Doce assim... Fel e o Filhos da Cissa junto.
Não,
puxar porque... O Defenders também tava.
Não. É porque foi a história foi o seguinte, né? A gente foi tocar num bar... lá perto da Unesco. Esse bar até fechou já.
Era o último dia do bar.
Era o último dia do bar esse dia.
Era o último dia do bar nesse
dia. Era o último dia do bar, sim. E aí tava tendo reclamação de barulho, né? E tudo, assim, fizeram... Foi várias tretas, assim.
Teve diversas reclamações antes. A polícia passava de 10 em 10 minutos. E o show foi até literalmente 10 horas, assim. 10 horas parou. E o policial veio ver se tinha parado mesmo. Isso ele tava 10 em 10 minutos batendo toda hora, falando, não, para o show. Não tinha por que parar. E aí, não foi no dia, mas no dia teve um boletim de ocorrência que a gente desconheceu até. Até que depois de uns dias saiu uma matéria no jornal. Uhum. O projeto de lei anti-barulho tinha surgido. E toda a causa que eles estavam usando era filmar as gravações do áudio. Que ainda são do Kinoglass, você assistia a matéria sobre o barulho e como tava incomodando.
E a partir desse momento, a música pra Kinoglass virou intensidade sonora. Não toca mais música, a gente faz intensidade sonora só porque...
O programa apresentou como intensidade sonora, não é música, não é arte, é intensidade sonora, barulho.
A gente ficou famoso porque...
ficou famoso.
A gente apareceu na TV pela primeira vez, aí é isso.
Eu cheguei a ler essa matéria e nem foram atrás do lado de vocês, né?
Eles pegaram simplesmente...
Não deram a voz pra vocês também.
Não, ainda... Não sei se era de fato isso, mas eles mostram de uma maneira que o evento não aconteceu também. Como se o evento tivesse travassado horas e tivesse... A gente tivesse...
Não, pro jornal lá apareceu o destoque, o evento.
Ele tinha começado à tarde, né?
Começou às 4, foi até às 10, né?
Mas foi legal, apareceu na TV. Tá valendo
público. Momento de fama.
Propaganda é bom, independente. Assim.
Propaganda é bom,
Tá certo.
Mas então, aproveitando que a gente tá dentro do horário aqui, vamos mostrar um pouco dessa intensidade sonora da Kinoglass. A gente sempre pede pra banda escolher uma música pra tocar no programa. Qual que vocês escolheram e por quê? Não sabem.
Não, essa é a esquizofrenia que vai ficar por último. É que a esquizofrenia, porque eu acho que ela passa a mensagem muito boa antes com a introdução que teve, que foi a gravação do Som na Linha. E porque ela é muito crítica no atual contexto do... Porque tá passando no país, assim, aquela coisa de voltar aos manicômios, né? E essa música trata muito bem que a crítica é isso. Que não é uma resposta nem perto, assim. Não sei quem cogitou isso. E aí a gente escolheu essa porque ela tá no momento perfeito pra ser, assim.
Infelizmente, a gente tá num momento de ter que...
Tem que discutir sobre manicômio, né?
Isso
então
ainda.
Coisa do começo do século XX, estamos voltando, hein?
Vamos ouvir, então?
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Wiki Globalpedia. Nesse vídeo, trataremos sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental complexo, que, em geral, dificulta fazer distinção entre experiências...
Nós imaginamos, pensando com a mente, todas as coisas emocionais normais, algo que não acontece normalmente em situações sociais. Quantas perdas nossas emocionais normais, além de comportar-se normalmente, we'll be right back.
Nós acabamos de escutar a Esquizofrenia. E agora a gente vai pro momento jabá, para vocês falarem onde vocês estão, onde que a galera pode encontrar as coisas de vocês.
A gente tá em tudo, em todo lugar.
Parte do Guilherme, vai, Guilherme, divulgando.
Tem o Instagram, que é KinoGlass_oficial. Tem o Facebook, que coincidentemente
criativo, assim,
é KinoGlass. Né? Dois S no final sempre. E o YouTube é...
KinoGlass Oficial.
KinoGlass Oficial. É. Sem nada, né?
No YouTube vai ter só os vlogs dos shows que a gente grava antes e depois. Tem até um do Som... Tem dois do Som na Linha ou um do Som na Linha, não lembro?
Tem um no Som na Linha.
Um só, né?
Tem um no Som na Linha e tem um ao vivo. E a gente faz uns vlogs dos shows, assim, que a gente faz também. Que
pra quem não sabe, além de músicos, eles são super blogueirinhos.
Super blogueiros.
É o Fernando. A gente tudo isso no encargo do Fernando. Ele faz a parte dos vídeos.
Eu só beijo.
O Fernando é blogueirinho?
Vocês não sabem responder, vocês falam que é o Fernando.
Não, mas assiste os vlogs, é praticamente o Fernando.
Não, ele monta e eu que cuido do resto.
Assim. Você que cuida do resto.
Eu sou digital influencer.
Digital influencer.
Da Kinoglass. Mentira. É tudo em conjunto.
Tudo em conjunto. Nem existe essa ideia de conjunto.
É.
Mas é isso, então, jabá feito. Eu queria agradecer a presença de vocês, do Luiz Farruz e do Guilherme Sala, da Kinoglass, esses metaleiros coloridos. E com isso chega ao fim mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas, em parceria com o coletivo Som na Linha, Estúdio Nômade e o coletivo Diversonoridade. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima estação. Meninos, podem se despedir, desculpa. Não
deixando. Só espera, a gente vai em breve, tem alguma novidade?
Antes eu quero agradecer pelo convite do Digital Ruas, do podcast do Vagão das Ruas, para estar aqui. E que vai ter coisa em breve da Kinoglass agora nas férias escolares, porque a gente também é estudante, né? Não é só balbúrdia.
Não é só balbúrdia.
E fiquem atentos aí que vai surgir coisas agora. Novidades estão por vir.
Novidades estão por vir. Também agradeço aí o convite de todo mundo. Agradecer a todo mundo, né? Que isso aqui é lindo demais, essa união.
O pessoal que tá ouvindo só não tá ligado, mas tem gente... Porque não é só gente músicos, fazendo serviço, né? Aqui.
Não é só
a gente só tá falando...
Tá meio apertado aqui. Né?
Eu e o Guilherme só tá falando besteira. O resto tá fazendo realmente coisas.
Mas é isso. Obrigado, gente. Foi interessantíssimo. Foi lindo. Obrigado.
Bom.
Muito obrigada, meninos.
A gente que agradece.
E agora sim, até a próxima estação.
Até a próxima.